Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá para você que está acompanhando a Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo diretamente de Curitiba. Trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e da vigília Lula Livre montada na capital paranaense. Nesta quinta-feira, 24 de outubro, chega a 565 dias de prisão política do ex-presidente Lula. No programa desta quinta-feira, vamos saber como foi o segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal a respeito das ADCs, as ações declaratórias de constitucionalidade que contestam a legalidade da prisão em segunda instância. Caso o Supremo Tribunal Federal entenda que é inconstitucional prender após segunda instância, o ex-presidente Lula pode ser solto aqui em Curitiba. A gente também confere como foi dia de entrevistas do ex-presidente Lula ao Brasil de Fato. O Brasil de Fato entrevistou ontem pela manhã o ex-presidente Lula e você confere aqui na Rede Lula Livre como foi essa entrevista em alguns trechos exclusivos aqui na Rede Lula Livre. E para começar a nossa Rede Lula Livre, a gente sempre ouve o bom dia dado ao ex-presidente Lula pela militância que está na vigília em frente à Superintendência da Polícia Federal.
Vamos ouvir. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E a gente sempre lembra a você que está nos ouvindo, seja pela rádio, pelo site ou pelo seu celular, pelo podcast, participe aqui da Rede Lula Livre deixando a sua mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Só não esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde está falando. E a votação do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da prisão após segunda instância foi retomada nesta quarta-feira. O placar parcial está em 3-1 a favor da legalidade da prisão após condenação em segunda instância. Os ministros seguirão votando a partir das 14 horas desta quinta-feira. Ainda há 7 votos em aberto. O repórter Pedro Estrapassolas, ou melhor dizendo, Estropassolas, nos conta mais detalhes a respeito deste segundo dia de julgamento.
O plenário do STF, o Supremo Tribunal Federal, retomou nesta quarta-feira, 23 de outubro, o julgamento de 3 ações que analisam a posição da Corte em relação à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, estabelecida em 2016. Sendo a primeira sessão em que os ministros passaram a votar, o placar ficou em 3 votos contra e 1 a favor da interpretação mais próxima da redação da Constituição e do Código de Processo Penal. Ou seja, até o momento, a maioria dos ministros votou favorável à prisão após condenação em segunda instância. O julgamento deve ser retomado nesta quinta-feira, a partir das 14h. Marco Aurélio Mello, o relator dos casos, apresentou seu voto afirmando que a harmonia entre o Código de Processo Penal e a Constituição é completa, no sentido que a prisão só é possível após o trânsito em julgado, ou seja, após o fim de todos os recursos. Alexandre de Moraes introduziu seu voto com um duro discurso a grupos que pressionam o STF em relação ao tema, refutando a ideia de que a Corte deve votar de acordo com a opinião pública de determinado momento. Ainda assim, Moraes abriu divergência e votou contra o relator. O ministro apontou, entre outras coisas, que a posição a favor da prisão em segunda instância foi a que prevaleceu por 24 anos desde a promulgação da Constituição de 88. O ministro Edson Fachin seguiu a divergência e afirmou que Código Processual Penal utiliza a expressão preso ao passo que a Constituição fala em culpado. Em sua opinião, não seria possível a prisão sem a configuração completa da culpabilidade. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu os votos de Alexandre Moraes e Edson Fachin, alegando que o trânsito em julgado amplia a seletividade do direito penal, já que apenas pessoas ricas poderiam acessar o Supremo Tribunal de Justiça e o STF. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Pedro Estropassolas.
O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul solicitou nesta quarta-feira que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região anule a condenação em primeira instância do ex-presidente Lula no caso do sítio em Atibaia. Neste processo, Lula foi sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O procurador Maurício Gotardo Gerum pede que a ação sobre o sítio de Atibaia volte para a fase de alegações finais, que é a última etapa de manifestações no processo, e cita a decisão do Supremo Tribunal Federal, que definiu que réus delatados devem fazer as suas alegações finais depois dos réus delatores. Em agosto, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, com base nesse argumento. Para Gerum, é necessário anular a sentença de Lula para, abre aspas, tanto salvaguardar a coerência do sistema jurídico, quanto para evitar futuras alegações de nulidade, que certamente conduzirão a um grande prejuízo em termos processuais, fecha aspas. A decisão cabe ao desembargador João Pedro Gebran Neto, que é relator da Lava Jato no TRF4. Em nota, a defesa de Lula afirma que a manifestação apresentada no final do dia pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, pedindo a nulidade do processo a partir das alegações finais, busca atenuar as consequências jurídicas decorrentes das grosseiras violações perpetradas contra Lula, também na ação do sítio de Atibaia, além de outras ações, e que busca, por todas as medidas juridicamente cabíveis, que o tribunal analise o pedido que é apresentado visando a declaração da nulidade de todo o processo. O ex-presidente Lula recebe nesta quinta-feira a visita de Kailash Satyarthi, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014. O ativista pelos direitos das crianças já se encontrou com Lula outras duas vezes, em 2013 e em 2016, no Instituto Lula. Esta é a segunda visita de um Nobel da Paz ao ex-presidente na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A visita do indiano será realizada excepcionalmente pela manhã. À tarde, às 14 horas, o ex-presidente também recebe a visita do vice-presidente do PT, Márcio Macedo, e do deputado federal José Guimarães. Amanhã, você vai saber de todos os detalhes destas três visitas ao ex-presidente Lula. Soberania Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira a entrega de Alcântara aos Estados Unidos, que é a base de lançamento de foguetes no Maranhão. A entrega foi feita em base a restrições do uso do Brasil da base. O acordo interfere na soberania nacional e limita o programa espacial brasileiro, além de levar à remoção de 350 comunidades quilombolas. Quem traz mais detalhes é a repórter Júlia Roden.
A Câmara dos Deputados aprovou no final da noite desta terça-feira, 22 de outubro, o acordo que entrega aos Estados Unidos a base estratégica de lançamentos de foguete de Alcântara, no Maranhão. O placar da votação foi de 329 votos a favor e 86 contra. O projeto aprovado prevê o pagamento de 10 bilhões de dólares anuais pelo país norte-americano, que equivale a aproximadamente 40 bilhões de reais. O texto do acordo, imposto pelos Estados Unidos e aceito pelo governo Jair Bolsonaro e agora também pela Câmara, interfere na soberania nacional. A entrega da base traz várias restrições ao Brasil. Entre elas, a proibição do país lançar seus próprios satélites a partir de Alcântara e a de usar o dinheiro do aluguel para compra, pesquisa ou produção de foguetes de longo alcance, necessários para colocar os satélites em órbita. O texto também impede o Brasil de fechar acordos de lançamentos com nações apontadas pelo governo estadunidense como financiadoras de organizações terroristas e até mesmo estados que não assinaram o acordo de não proliferação de foguetes. A China se inclui na última categoria, o que levantou críticas da oposição por se tratar de uma restrição ao maior parceiro comercial do Brasil. O acordo prevê ainda a existência de áreas em que só pessoas autorizadas pelos Estados Unidos poderão circular, bem como a expansão do território alugado, o que é visto como uma séria ameaça às comunidades quilombolas da região. O projeto precisa passar pelo Senado para entrar definitivamente em vigor e terá validade de 20 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Câmara, Júlia Roden.
E o Brasil de Fato entrevistou na manhã desta quarta-feira, na sede da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula. Durante a entrevista exclusiva concedida às jornalistas Bia Pasqualino e Nina Fidelis, Lula afirmou estar tranquilo em relação à definição do Supremo a respeito da segunda instância e que briga pela sua inocência e que seja julgado o mérito do seu caso. Vamos agora ouvir trechos da primeira parte da entrevista publicada pelo Brasil de Fato. A conversa na íntegra estará disponível no Facebook do Brasil de Fato Nacional e do Brasil de Fato Paraná, hoje às 14 horas. Vamos conferir então trechos desta primeira parte divulgada pelo Brasil de Fato.
Eu fui criado por uma mãe analfabeta. Minha mãe morreu sem saber fazer um ó com um copo. Meu pai morreu analfabeto. Mas tem uma coisa que eu aprendi com eles, que é ter honradez. Esse negócio de honra, esse negócio de caráter, esse negócio de autoestima, é uma coisa que está no sangue da gente. Essa é uma coisa que você aprende desde pequeno. E eu não nasci para andar de cabeça baixa. Então, como eu tenho consciência da mentira que foi contada, eu tenho consciência do desserviço ao país que esse Dallaiol prestou com aquele PowerPoint, eu tenho consciência das mentiras que o Moro contou na sua sentença. Sabe, um juiz que vai julgar um cidadão por fato, por crime determinado, ou seja, ele não sabe o que eu fiz de errado, mas tem que condenar porque é preciso condenar. O momento político exige a minha condenação. Então, como eu tenho consciência de que eles mentiram à sociedade brasileira, e essa mentira foi compactuada num acordo feito entre o Moro e a imprensa brasileira, porque quando você lê um artigo produzido em 2004 chamado Manipulite, em que ele fala, sabe, das operações não limpas na Itália, ele entrega para a imprensa o papel principal de condenar as pessoas. Ou seja, se um cidadão que ele suspeita for julgado anteriormente pela imprensa, quando esse cidadão chegar na hora de prestar a sentença, ele já está condenado. Sabe? Eles, na verdade... eu resolvi enfrentar isso. Eu resolvi enfrentar pelo nome que eu tinha, pelo que minha relação com a sociedade brasileira. Eu não podia permitir, sabe, que mais de 200 horas de jornal nacional contra mim, mais de 150 capas de revistas contra mim, mais de milhares de primeiras páginas de jornais contra mim, eu não poderia permitir acabar com a minha vida política, acabar com a minha relação com a sociedade, sendo chamado de ladrões pelos ladrões. Sabe? Então eu resolvi reagir. Sabe, eu já disse outras vezes, eu poderia não estar no Brasil, eu poderia estar numa embaixada, mas eu resolvi vir para cá porque eu não provaria a minha inocência se eu não estivesse aqui. Aqui brigando de cabeça erguida. Olha, eu estou falando com vocês aqui, eu tenho certeza, olha a cara do Moro nas entrevistas que ele dá. Ele sabe que ele é mentiroso. Ele não tem nem coragem de olhar na cara das pessoas. Olha para esse Dallaiol, que na verdade ele montou uma quadrilha com essa força-tarefa. Ele queria ficar rico. Ele queria pegar dinheiro da Petrobras para criar um instituto para fazer o quê? Então, é contra isso que eu me insurgi. E é contra isso que eu tomei a decisão de que o lugar que eu vou é Curitiba, porque é lá que eu vou provar. Vão me prender aqui um ano, dois anos? Não tem problema, não. Eu tenho paciência. Mas o que eu quero é o seguinte. Eu aprendi a andar de cabeça erguida e não baixo a minha cabeça. Eu sou igual a qualquer brasileiro, se eu cometi um erro eu tenho que pagar, todos que cometem erro eu tenho que pagar. Por isso que eu estou tranquilo com a votação na Suprema Corte. O que eles estão votando não diz respeito a mim, diz respeito apenas a cumprir a Constituição brasileira. Está escrito lá que a pessoa só pode ser presa se for condenada, sabe, depois do processo passar por todas as instâncias.
Lembrando que a primeira parte da entrevista do ex-presidente Lula ao Brasil de Fato está na íntegra no site radio.brasildefato.com.br. E é o som de Gonzaguinha que a gente se despede da edição desta quinta-feira. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, saiba que o nosso programa também pode ser transmitido aí na sua cidade, no seu veículo. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da emissora, a frequência e a cidade. DDD 41 99713-1353. Já tem mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil que retransmitem a rede Lula Livre.
que não tá na saudade, constrói amanhã desejada.
Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede da edição de hoje ao som de Gonzaguinha na música E Vamos à Luta. Voltamos amanhã, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília, ao vivo, no site do Brasil de Fato. E também você pode acompanhar a qualquer momento, na hora que você quiser, no site radio.brasildefato.com.br, na aba Podcasts. Muito obrigado, até amanhã. Lula livre!
Eu vou no bloco dessa mocidade.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.